Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que tem nos acompanhado fielmente, declaramos a nossa gratidão pela possibilidade que temos de juntos estudarmos com você a Bíblia, a Palavra Eterna do Senhor. E hoje, especificamente, estamos introduzindo o capítulo 13 do livro de Atos, que nos mostra o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Nos sentimos privilegiados quando recebemos a carta de vocês, porque vocês contam-nos as suas experiências com Deus através do nosso programa. Por isso é que nós queremos compartilhar logo no início do programa uma carta que vem do querido irmão de São José do Rio Preto, em São Paulo, o J.O.C.F. As suas palavras são as seguintes. Sou ouvinte do programa desde 1990. Na época tinha pouquíssimos conhecimentos da palavra e estava afastado da igreja. Agradeço a Deus por ter ouvido minhas orações. Hoje eu tenho 70 anos e se estou de pé no caminho, devo primeiramente a Deus e em segundo lugar a RTM, que é um instrumento usado por Deus. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras e parabéns pelo exemplo de vida para todos nós. De fato, não importa a idade, o verdadeiro cristão sempre quer conhecer ainda mais o seu Deus. As suas palavras são para nós um incentivo, mas ao mesmo tempo também reconhecemos a nossa responsabilidade, ela vai aumentando, porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso que contamos com a sua parceria, unindo-se a nós em oração. Peça conosco as bênçãos de Deus sobre esse programa e sobre todo o projeto. E é para isso exatamente que eu chamo a sua atenção e de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento. Vamos colocar as nossas orações diante do Senhor. Pai de amor, obrigado por podermos abrir a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Senhor, necessitamos da iluminação e capacitação do Teu Santo Espírito para podermos compreender e praticar a Tua palavra. Muito obrigado, Pai, porque Tu nos ouves. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, e esse é um capítulo marcante, pois além de nos mostrar como a igreja iniciou o período de missões mundiais, nos mostra também uma mudança radical na vida ministerial de Saulo de Tarso. Foi exatamente nessa primeira viagem que ele mudou de Saulo para Paulo, e exatamente nesse contexto ele passou de auxiliar de Barnabé para líder da equipe missionária. No capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos, esse próprio versículo que nós já temos mencionado como esboço para o próprio livro de Atos, ele nos sugere o título dessa sessão que nós estamos iniciando. Isto é, o título é Uma Igreja Missionária. Os capítulos 13 a 21 nos contam como a igreja foi se estendendo e o seu quartel-general foi transferido de Jerusalém para Antioquia. O testemunho foi dado aos judeus primeiramente, mas quando eles rejeitaram o testemunho do Salvador, a graça também se estendeu aos gentios. Como esses, então, os gentios aceitaram a palavra e creram no Senhor Jesus, começaram também a ser estabelecidas igrejas no meio deles. Nós já vimos que a igreja de Antioquia foi estabelecida no capítulo 11, quando nós estudamos alguns programas passados. E essa igreja de Antioquia agora é uma igreja missionária. Ela vai fazer aquilo que o capítulo 1, versículo 8 disse. O evangelho deveria ir até os confins da terra. Então, quando Paulo e Barnabé partiram para Chipre, a sua viagem talvez não tenha tido muita publicidade. Porém, Esse foi o início do cumprimento do programa missionário do Senhor Jesus, as missões mundiais. 16 anos já tinham se passado desde que o Senhor tinha comissionado os seus primeiros missionários. Em Atos 13, 1 a 3, relata-se que a igreja gentílica de Antioquia, da Síria, enviou seus primeiros missionários. Era plano de Deus que os missionários tivessem o apoio da sua igreja mãe, a fim de que tivessem o sustento material e também das orações. Os membros de uma igreja que envia missionários devem ter uma visão das necessidades do mundo, assim como o desejo de orar e de se sacrificar pela extensão do reino de Deus. Por isso, nós podemos dizer que esse texto nos mostra, e eu quero dar como título para esse primeiro parágrafo, uma igreja aberta para missões. Uma igreja aberta para missões. E o texto que nós vamos considerar em primeiro lugar é Atos 13, 1 a 3. Então, ao analisarmos o tema de missões, devemos dar atenção às palavras do Senhor Jesus. Porque as palavras finais de uma pessoa sempre são as palavras mais importantes. E quando o Senhor Jesus disse aos seus discípulos as suas palavras finais, ele disse que nós deveríamos fazer discípulos de todas as nações e deveríamos evangelizar até os confins da terra. Essa é a missão da igreja. Então, ao despedir-se dos seus discípulos, ele deixou claro o mandamento para que evangelizássemos todas as nações. Se você quiser me acompanhar agora, até anotando, eu quero dar para você, nos quatro evangelhos e mais no início do livro de Atos, essa ordem repetida de diversas maneiras. Em Mateus 28, 18 a 20, a ordem era: fazei discípulos. E a promessa: eis que estou convosco todos os dias. Em Marcos 16, 15 e 18, a ordem foi: ide por todo o mundo. E a promessa: sinais de poder acompanharão os cristãos. Em Lucas 24, 47 a 49, a ordem era: pregar o arrependimento. E a promessa: sereis revestidos de poder. Em João, capítulo 20, versículos 21 e 22, a ordem é: eu vos envio. E a promessa: recebei o Espírito Santo. Veja que nos próprios evangelhos nós temos claramente essa ordem de evangelizar todas as pessoas em todos os lugares. E em Atos 1, 8, que é o texto que nós temos estudado já desde o início dos estudos em Atos, a ordem era: sereis minhas testemunhas. Isso é, você deve se lembrar que nós já colocamos isso aqui: sereis meus mártires. E a promessa era: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ora, as palavras do Senhor Jesus foram cumpridas. A promessa da vinda do Espírito Santo se concretizou. A igreja iniciou sua expansão, levando o evangelho até os confins da terra, no poder do Espírito Santo. Agora, essa igreja primitiva que fez isso, agora passou para nós e passou para a igreja em geral, por esses 21 séculos, essa tarefa. Essa também é a nossa missão. E por isso, então, dizemos, em resumo, e se você quiser anotar também, essa é a nossa proposição: somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja, realizaremos o ministério de missões. Eu repito, somente através da ação direta do Espírito Santo na igreja, é que nós realizaremos o ministério de missões. Então, nós temos aqui três atitudes que devem ser desenvolvidas para realizarmos o ministério de missões. A primeira atitude da igreja que quer realizar o ministério de missões é ser controlada pelo Espírito Santo, versículo 1. De que maneira é esse controle do Espírito Santo? Ora, se você olhar para o versículo 1, exercitando os dons espirituais. No exercício dos dons espirituais, cada crente tem o seu dom e cada um deve saber qual é esse dom e assim desenvolvê-lo. Essa é a nossa tarefa individual e a igreja, como coletividade, como comunidade, proporcionará aos cristãos a possibilidade de praticarem e desenvolverem o seu dom espiritual. Havia, por exemplo, profetas, isso é, pessoas que transmitiam a palavra vinda da parte de Deus. E haviam mestres, isso é, pessoas que ensinavam a palavra vinda de Deus. Essa igreja operosa, controlada pelo Espírito Santo, ela tinha uma liderança que trabalhava. Se você anotar aí, se você quiser anotar, pode fazê-lo. Nós tínhamos Barnabé, que era um consolador, que era um homem misericordioso. Nós já falamos sobre Barnabé. Tínhamos o Simeão. Simeão era um nigeriano. Isso é, era um africano, um homem negro. Lúcio, também negro, de Cirene. Dois africanos, então, dois negros na liderança da primeira igreja. E também tínhamos Manaém. Manaém, esse nome Colasso de Herodes, quer dizer irmão de criação de Herodes. É, na família de Herodes, nós mencionamos outro dia, nas nossas conversas sobre a prisão de Pedro e também a morte de Tiago, a família de Herodes toda era uma família ímpia. Mas esse irmão de criação, Manaém, era um homem temente a Deus na liderança da primeira igreja missionária lá em Antioquia. Nós tínhamos também Saulo, que nós vamos depois descobrir que se torna Paulo, o missionário, bem conhecido de todos nós, era fariseu, era um ex-fariseu e, logicamente, um ex-perseguidor da igreja. Muito bem, a segunda atitude dessa igreja é ter um espírito de serviço ao Senhor. Veja no versículo 2... como esse serviço era realizado, com jejuns e orações, isso é, dependendo de Deus, sendo sensível e obedecendo à voz do Senhor. E o Senhor é o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. O Espírito Santo é o seu agente e o seu ministério é glorificá-lo. Portanto, então, essa igreja tem essa atitude de serviço ao Senhor, uma atitude em que respeita a ordem do Senhor e trabalha em termos de colocar-se em dependência de Deus, inclusive através de jejuns e orações. Muito bem, em terceiro lugar, uma atitude de uma igreja que é missionária e quer realmente expandir a sua prática missionária é envolver-se, na verdade, na prática, no seu dia a dia, com o sustento missionário. E veja só que a oração nos coloca submissos a Deus. Então, ela desenvolvia disciplinas cristãs. E o jejum também demonstra a nossa dependência de Deus. E o que nós encontramos aqui em Atos capítulo 13, versículo 3, é uma demonstração muito interessante da prática missionária. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram, atendendo ao quê? Atendendo à voz do Espírito Santo. Separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Eu queria que você entendesse um pouco do contexto, e é importante que nós o entendamos agora. Você deve se lembrar do capítulo 11, que Barnabé e Saulo estavam evangelizando a igreja de Antioquia da Síria, e ali, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Ora, eles eram então a liderança da igreja. Tinham ficado durante um ano trabalhando, formando novos líderes. E depois de um ano, o que nós percebemos é que já tinham alguns líderes na igreja. Barnabé e Saulo, que logo depois se tornaria Paulo, eles foram levar a oferta para a igreja de Jerusalém. Você deve se lembrar também desse episódio. E o que acontece é que eles ficaram ministrando por ali, pela região da Judeia, enquanto a igreja em Antioquia continuava trabalhando. Ora, depois de algum tempo, retornaram para Antioquia e continuaram ministrando ali, a liderança formada. E o que o Senhor fez? O Senhor retira do meio deles exatamente os dois principais líderes para uma outra obra, isso é, para a obra missionária, deixando então que a igreja continuasse com a liderança formada por Barnabé e por Saulo. Isso é interessante percebermos e nos dá um desafio, porque nós, como líderes de igreja, devemos estabelecer como propósito, como alvo para o nosso ministério, formar novos líderes, para que Deus possa usá-los ou nos usar em outras tarefas que Ele tem para nós, para que o reino continue crescendo. Quando Barnabé e Saulo, então, são colocados pelo Senhor à disposição para uma nova tarefa, eles saem para fazer a primeira viagem missionária. E aqui, então, nós podemos olhar para todo o capítulo 13 e, em primeiro lugar, nós vamos ver a palavra de Deus chegando a algumas regiões. A primeira viagem missionária, na verdade, ela começa no capítulo 13, versículo 4, e vai até o capítulo 14, versículo 28, isto é, até o final do capítulo 14. Então, a primeira viagem missionária inclui os capítulos 13 e 14 do livro de Atos. Para esse capítulo, como um todo, eu tenho colocado o seguinte título: Missões, a vida normal da Igreja Cristã. Missões, a vida normal da Igreja Cristã. A primeira igreja missionária, embora sediada em território gentio, era uma igreja judaica ainda. Conforme nos relata Lucas no capítulo 11 de Atos, a maioria dos cristãos ainda era de nacionalidade judaica, nascidos até fora da Palestina, mas de nacionalidade judaica. Mas logo esse quadro ia mudando e muitos gentios, então, abraçando a fé, foram tornando a igreja mais gentílica. Muito bem, nós podemos dividir, e eu quero dividir com você esse capítulo, pensando então nas regiões em que esses primeiros missionários atingiram. Então, nesses capítulos, nós encontramos as diversas localidades onde a atividade missionária foi desenvolvida. Mas, como proposição, como proposta do capítulo para nós, para as nossas aplicações, nós podemos dizer que a Igreja Cristã cumprirá sua tarefa quando colocar a atividade missionária como sua prioridade. Eu quero repetir essa frase que, para mim, é o resumo de todo o capítulo 13. A Igreja Cristã cumprirá sua tarefa quando colocar a atividade missionária como sua prioridade. Então, nós vamos estudar agora o Evangelho chegando a diversas localidades. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 3, como nós já mencionamos, missões em Antioquia da Síria. A resposta ao chamado de Deus deve ser imediata. A igreja estava em ação, no versículo 1. Não havia racismo no início das missões. Nós já mencionamos, Simeão e Lúcio eram negros, mas pertenciam plenamente à liderança da igreja. Lembre-se que nós já mencionamos Gálatas 3:28. Então não havia diferença de raças, de gêneros, homens e mulheres, de pessoas cultas ou incultas, de ricos ou pobres. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, em que não há acepção de pessoas. Havia profunda comunhão com Deus, isto é, jejuns e oração, e o Senhor então chamou para missões através de um toque claro do Espírito Santo. E a resposta, então, dessa igreja foi uma resposta imediata. Rapidamente separaram Paulo e Barnabé para essa missão. Em segundo lugar, nós encontramos missões no território ou na ilha de Chipre, nos versículos 4 a 13. Nesse território de Chipre, nós encontramos diversas reações humanas. E essas diversas reações não impedem o sucesso do Evangelho. Primeiramente, Paulo e Barnabé, ou então ainda Saulo e Barnabé, eles pregaram nas sinagogas. Por quê? Porque havia um contexto judaico, havia o conhecimento das Escrituras, e oportunidade foi dada primeiramente aos judeus, versículos 4 e 5. No versículo 6 a 11, nós encontramos o episódio em que Elimas, esse mágico, esse homem que iludia a população de Chipre, se encontra e se defronta com Paulo e com Barnabé. Se você quiser acompanhar a leitura, você pode abrir a sua Bíblia lá em Atos 13, versículo 6. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Esse, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Querido amigo, essa primeira demonstração de poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, então, provocou essa reação. Primeiramente, Elimas, querendo impedir que os habitantes de Chipre aceitassem o Evangelho. Mas depois dessa demonstração de poder, de controle absoluto e soberano de Deus sobre as obras do inimigo, a população, com certeza, se quebrantou e procurou atender ao apelo do Evangelho. O procônsul Sérgio Paulo, principal da ilha, aceitou a Jesus Cristo, demonstrou abertura para o Evangelho e se converteu. Mas, infelizmente, em Chipre também nós encontramos uma situação triste, isso é, a desistência de João Marcos. Ele, atestando imaturidade, se afastou da equipe missionária. Em terceiro lugar, as missões chegaram à Antioquia da Pisídia. Eu gostaria que você prestasse bem atenção, nós estamos tratando de duas Antioquias. A igreja missionária estava em Antioquia da Síria, isso é bem ao norte da Palestina, bem ao norte de Jerusalém. Mas Antioquia da Pisídia já é uma outra região, e a proclamação do Evangelho aqui também produziu muitos resultados. Novamente, os missionários procuraram as sinagogas, oportunidade sempre dada primeiramente aos judeus. A apresentação do Evangelho foi completa, e também uma oportunidade para os gentios foi dada. Depois da rejeição dos judeus, nos versículos 44, 46 e 51, o que nós encontramos? Uma clara oportunidade do Evangelho sendo demonstrada aos gentios. E as reações foram das mais interessantes. Se você quiser acompanhar comigo, eu quero ler apenas alguns versículos. No versículo 43... do capítulo 13, logicamente, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e esses, falando-lhes, os persuadiram a perseverar na graça do Senhor. Portanto, já tinha havido algumas conversões. No versículo 48 também, os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Esse versículo é muito interessante porque nos fala que o Senhor já tem separado aqueles que vão crer nele. Mas no versículo 52, nós encontramos uma frase muito interessante. Os discípulos, porém, transbordando de alegria e do Espírito Santo, estavam agora experimentando a nova vida. Entretanto, nós temos sempre pessoas que não querem aceitar o Evangelho. Como, por exemplo, nós encontramos no versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. E no versículo 50, houve perseguição. Os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Querido amigo, a mensagem cristã do Evangelho tem exatamente essas duas possibilidades. Pessoas com o coração aberto, recebendo o Senhor Jesus Cristo, sofrendo uma transformação que só o Evangelho pode provocar em nossas vidas. Mas muitas pessoas ímpias, de coração duro, fazendo o quê? Rejeitando plenamente o Evangelho. Perseguindo os apóstolos, perseguindo os representantes do Senhor. Infelizmente, essa ainda é a realidade nos nossos dias, mas nem por isso devemos deixar de testemunhar, de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito bem, estamos chegando no final desse nosso primeiro programa com relação à terceira parte do estudo do livro de Atos, isso é, Missões até os Confins da Terra. Eu agradeço a sua sintonia, a sua companhia e peço a Deus mesmo que lhe dê condições de aplicar essas verdades à sua vida. Agradeço a Deus também pela iluminação do seu Santo Espírito na exposição da sua palavra. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, capital. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.